Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 48, toda segunda-feira às 8 horas e 2 minutos, a gente entra ao vivo em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho meu lado direito, Leandro e a mim. Leandro, a trivia de hoje é fácil. O jogador tá pendurado no Campeonato Gaúcho e na Primeira Liga, leva o amarelo. E aí? No Grenal, que vale para os dois. E aí?
Vale dois amarelos, o que significa que ele está expulso, que é o vermelho.
Finalmente alguém que concorda comigo. Bruno Bonsante, boa noite.
Boa noite, boa noite. Acho que ele só fica suspenso dos dois, né?
Fica suspenso dos dois?
Dos dois.
Ou seja, um amarelo, você pega dois jogos.
Não, mas ele já tem amarelo, já está pendurado.
Não, ele está pendurado nos dois campeonatos.
Então, ele toma um amarelo e fica suspenso dos dois.
Então, ele, por causa de um amarelo, ele perde dois jogos.
Isso.
Você acha que isso tá beleza,
não,
pra você?
Não.
Tá legal. Felipe Lobo, tudo bem?
Salve, salve. Bom, tudo certo, né? Esse é o. É, o Argel até falou antes do jogo que esse era literalmente um jogo de 6 pontos. E ele tem razão, né? É o primeiro uso de literalmente o jogo de 6 pontos que eu vejo usado corretamente.
E deve ter dado um nível bug do milênio nesses caras tipo Mr. Chip, sabe? Porque daí o cara erra o pênalti. Ele erra pelos dois campeonatos?
E agora?
São dois erros.
Mas você sabe que uma das perguntas que eu tinha era se o jogador estivesse suspenso de um campeonato, mas não de outro, o que aconteceria? Mas aí eu fui procurar saber... E eles combinaram que valeria, nesse caso, as suspensões valeriam a do estadual. Se ele tivesse suspenso na Primeira Liga, não contaria. Então ele poderia jogar.
Tem jogador que, se soubesse, já dava um soco na cara no jogo da Primeira Liga, porque sabe que não tá fora do Grenal, né? Não tô fora, eu vou aproveitar.
E o jogo foi ruim ainda no final, né? Foi um jogo de 4 pontos, né? Dois pra cada lado.
Nossa, que horror, né? E se 0x0 não valer esse ponto, que é a minha recomendação, mandei esse e-mail pra International Board em 98, e-mail do meu pai, paulocaipira@uol.com.br, sugerindo.
Mas eu discordo.
0x0 pra mim não é ponto pra ninguém.
Eu acho que 0x0 tinha que dar um pouco. 4x4 que é ponto pra ninguém. Você tomou 4, tomou 4 gols.
Nossa, vai embora.
Falou, galera. Um verdadeiro retranqueiro, né?
Que coisa. Vamos começar a Vera, como diria o outro, começando com algumas notícias da Trivela. Por que a MLS não contrata jogadores pagando fortunas como faz a China? Começou o campeonato China. Lá na China, começou o campeonato nos Estados Unidos, e o texto da Trivela compara a relação econômica que as ligas têm nessa busca desenfreada por jogadores. E aí, Felipe Lobo?
Na verdade, as semelhanças que não existem, né? Não é? São as diferenças. São modelos muito diferentes, né? A China tem um modelo de gastos desenfreados e que a gente não sabe se o saco tem fundo, né? E uma hora essa conta deve chegar. Os Estados Unidos, muita gente esperava quando foi fundada. A Liga tem 20 anos agora, né? Nós vamos para a 21ª temporada essa da MLS. Muita gente esperava que hoje a MLS já tivesse poder econômico maior do que tem. E a questão para a MLS é que lá todos os times são sócios. Na verdade, são sócios um do outro e são sócios mesmo. Porque a liga que comanda a MLS, todos os times são sócios dela. Ou seja, se a liga der prejuízo, todos os times estão compartilhando esse prejuízo. Se um time der prejuízo, todos os times estão pagando junto. Então eles são sócios nesse sentido. O que significa que no país, eu até usei essa expressão no texto, o país que é considerado mais liberal, né?
Não, pelo não, menos. 11º, né?
Aí um leitor, um atento leitor, veio dizer que os Estados Unidos não é o país do liberalismo econômico, porque é só o 11º no ranking de liberdade econômica.
Antes da internet, esses caras ficavam em que botecos?
Botecos? Você tá sendo bondo? Você acha que esses caras vão pro boteco?
Esses caras que sabem o ranking de liberalismo econômico.
Pelo amor de Deus.
É porque não é que ele sabe, né? Ele lê a notícia e dá o Google. Ninguém sabe o ranking.
Eu acho que
de qualquer forma, esse é, no país onde há muita liberdade econômica, assim tá melhor, né, amigo leitor? Sei que deve estar ouvindo aí, né, esperando para corrigir. É isso. Nesse país, os esportes são os mais comunistas do mundo, né? É uma loucura. Sim. A NFL divide tudo igualmente, não tem nada de cada um. Lá não existe time ganhando mais que o outro. A MLS não é tão rígida quanto a NFL, mas ela também, os times são sócios e recebem iguais os dinheiros, e são todos divididos e tal. Significa que não tem Manchester City, não tem Paris Saint-Germain,
e não necessariamente Chelsea. Os donos das franquias da Major League Soccer são esses caras com tanto dinheiro quanto os sheiks, né, do Oriente Médio ou os russos. São caras que, assim, têm dinheiro, obviamente, mas estão investindo para tentar um negócio mais sustentável, né?
Não, e eles estão investindo para ganhar dinheiro, não
para... ganhar dinheiro, não para gastar, não para brincar.
Não para gastar dinheiro ou, segundo a suspeita de alguns, muitos, como nós, que esses caras, sheiks, dão uma lavada de dinheiro generosa nesses times europeus, né?
E o curioso da China é que tem esse gasto desenfreado. Eu estava lendo lá o documento dos pontos que o governo chinês apresentou para melhorar o futebol, e um deles é usar a força do socialismo para a liga inteira ficar forte junto, né? E aí a força do socialismo significa pagar 40 milhões de euros em jogadores de futebol.
Milhões, a força do socialismo pagou 50 milhões de euros em jogadores, né? Do futebol europeu, mas basicamente é isso. Os clubes na MLS, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, eles são empresas e tem que dar lucro, os donos estão ali para ganhar dinheiro, como quase todos os times dos esportes americanos. Significa que eles não gastam mais do que eles arrecadam e nem podem, porque, por exemplo, Chivas USA, que era uma franquia justamente do time mexicano,
era porque...
Acabou, já acabou, foi extinto.
Tá sem time nos Estados Unidos?
Sem time, vou ter que torcer pro Alabama Shakes.
O meu time acabou também, meu time acabou faz tempo.
Qual era o seu time?
Era o Tampa Bay Mutiny.
Tampa Bay Mutiny.
Eu tinha inclusive uma camisa.
Lalas jogou lá, inclusive.
Thomas Ravelli.
É, você vê. Então, lá...
California Dreams é um bom nome.
Meu primo Elton jogou no Tampa Bay. Saiu do Guarani e foi pro Tampa Bay Mutiny.
Então, o Chivas USA, ele dava prejuízo porque não ia gente... Era um dos poucos times que tinha muitos lugares vagos no estádio. Então, ele era um prejuízo para a liga, ele foi extinto, né? E aí entraram outros times. Foi no ano passado, quando entraram Orlando, New York City e tal, eles entraram, um dos lugares que eles ocuparam foi justamente o do Chivas USA, que foi... O próprio dono desistiu porque não dava dinheiro e os caras não estão lá para gastar dinheiro à toa. Então o dono, que era o mesmo dono do Chivas, aliás, né, no México, mas não viu futuro para a franquia, né, como eles chamam lá. Então é basicamente isso, é uma empresa e eles não gastam. O time do Kaká, por exemplo, que é do brasileiro lá, né, o Flávio Augusto da Silva, ele... Não pode, ele gasta com o Kaká o maior salário das Américas, mas em compensação o resto do time é muito fraco, né? Porque primeiro eles têm um teto salarial do time inteiro, então o Kaká ocupa uma boa parte. Segundo, que o time não tem dinheiro para bancar outro jogador do mesmo nível de gastos do Kaká. Significa que os times, em geral, têm dois ou três grandes jogadores, ou jogadores caros, pelo menos, e o resto são jogadores baratos e ainda... Pra dar o próximo passo, a MLS vai precisar arrecadar mais e isso...
Pra aumentar o teto salarial,
não acontece,
né?
É a mesma coisa se a gente falasse aqui pros times brasileiros, olha, só pode gastar o que arrecada e se tiver prejuízo, todo mundo vai pagar a conta. Então é uma autofiscalização, né? Então por isso que eu brinquei, que até o nosso amigo leitor ficou bravo, que no país onde o liberalismo econômico, né, é tão falado, as ligas esportivas são totalmente... comunitárias, né? Para não dizer comunistas, mas são comunitárias, né?
Então, acho que esse cenário que você falou é o pior pesadelo dos clubes, né? Brasileiros, imagina,
não poder gastar
mais do que arrecada.
Não pode pedir cota de TV
adiantada. Na Alemanha também rola isso, né? Vocês não podem ter prejuízo e lá até é mais duro, não é que os outros times dividem o prejuízo. Você é rebaixado sumariamente.
Times não dividem, mas se você não conseguir comprovar que você consegue pagar todas as suas contas, você é automaticamente rebaixado. E se não E se mesmo assim não pagar as contas, você é tirado a licença profissional e vai pra Liga Amadora, né?
Que é uma punição que muitas vezes falam que entrou aqui no Brasil, né? Que um atraso de salário e tudo mais, mas nunca vi um time... Ano passado foi louco, porque foi no meio da discussão do Profut, isso constava no Profut, todo mundo tava aceitando o Profut e tinha notícia de salário atrasado em metade dos clubes do Campeonato Brasileiro.
Inclusive,
e ninguém foi rebaixado.
Inclusive os times que lideraram o campeonato, né?
Inclusive o Corinthians.
Não só o Corinthians. O Atlético, eu acho que foi dos que ficaram na ponta, acho que não teve.
São Paulo teve. Então, assim...
Vários times ali da Brasileira tiveram problemas.
Outro exemplo, Vasco, a Federação Paulista afirma que tem esse mecanismo, mas o jogador precisa caguetar o chefe, senão não dá certo.
Ou o sindicato, que infelizmente não funciona bem. Então, assim, para resumir a negócio, o futebol dos Estados Unidos não vai fazer como a China, pelo menos nos próximos anos, a não ser que consiga, como tem tentado. E hoje, a MLS, hoje nós já chegamos a algo que o Paulo deve não gostar muito, mas... A MLS hoje já é transmitida para muito mais países do que o futebol brasileiro.
Que beleza.
Mais de 100 países.
Mais de 100 países.
Eu tô sentindo falta do chinesão na minha insônia. Ninguém vai passar o chinesão?
Mas você sabe que tem uma história, hein? A ESPN Brasil tentou comprar os direitos do campeonato chinês.
Não.
Então, tentou. Mas aí não conseguiu, sabe por quê? Porque... Não tinha organizado, a Liga Chinesa não tinha organizado venda de direitos
internacionais.
Eles não tinham como fornecer os jogos para a ESPN, então a ESPN não comprou. A ESPN falou, quanto é? E eles, não sei, não temos, não tem para vender. Então, é por causa de coisas assim que a gente pensa, que a gente que leva a crer, né, que esse gasto desenfreado da China não é uma coisa exatamente sustentável que vai crescer o campeonato. Não, os caras, assim, não estão preparados nem para vender direito de TV, pelo amor de Deus.
Não, por exemplo, a Major League Soccer consegue isso porque ela é uma liga que tem gente que negocia isso para ela. Né?
O executivo que cuida disso, inclusive, é o mesmo executivo que cuidou disso na NBA durante 20 anos.
O Campeonato Brasileiro, ele aparece em alguns países... asiáticos, na Globo Internacional.
Mas porque a Globo transmite, né? Não porque
exatamente,
o Brasil vende.
Porque senão imagina, como é que você vai... A gente tem dificuldade de entender como é que as negociações de direito de TV. Aí chega lá o dono da televisão finlandesa e fala, quero passar o campeonato brasileiro. Coitado dele, né? Vai ter que negociar com cada um dos clubes.
Não,
e aí
normalmente eles compram da Globo, né?
Eles vão ter que comprar da Globo.
Então...
Você deu uma... É um pigarro na garganta.
É que tá engraçado. Algumas semanas atrás, o mundo do futebol ficou surpreso com a postura pública do esporte interativo em relação aos direitos, a negociação dos direitos, se colocando, falando que estava aberto. Só que agora não está um pouco demais, não? Porque eles todo dia tem uma... hoje falamos com o Bahia, hein? Agora vai dar certo. Preciso do Palmeiras, agora a gente...
Eles têm uma estratégia de comunicação, assim, bem agressiva nesse sentido.
Direito do Campeonato Brasileiro não é feira, né, bicho? Não é
que
assim.
Que é a mesma coisa que eles faziam antes de entrar nas operadoras, né? Eles também faziam posts todos os dias, cobrando, pressionando e tudo mais. É uma estratégia da emissora. Mas realmente é todo...
Eles têm dois, oficialmente tem dois, e um terceiro que em tese não está anunciado, que é o Santos, né? Não foi anunciado, mas
o próprio vice-presidente já falou que está assinado. Então...
Os outros dois são Atlético Paranaense e Bahia.
E
isso a gente já explicou lá. O Bonsa até fez uma matéria faz umas duas semanas, né, Bonsa? Talvez sobre como foi a transmissão do Campeonato Brasileiro em 97. Quando a gente tinha uma situação como essa, que tinha duas TVs com os direitos, e aqui no Brasil, se você tem os direitos de um time, não pode ser transmitido. Você só pode transmitir o jogo, por exemplo, Bahia e Corinthians, se você tiver os direitos dos dois times. Se o Esporte Interativo consegue o direito do Atlético Paranaense, por exemplo. A Sport TV, que é outro canal a pago, né, que transmite, só pode transmitir os jogos que ela tem os dois times, ou seja,
jogos do Atlético Paranaense
não poderiam passar. E o Esporte Interativo não poderia passar jogo de nenhum time que a Sport TV tem contrato.
Exceto Atlético Paranaense e Bahia, e Bahia Atlético Paranaense.
E se
ambos estiverem na Série B, aí você resolve o problema, você pode passar um contra o outro na Série B.
Na ida e na volta.
Mais uma aqui, destaque na trivela, a entrevista do Arlindo Maracanã, disparando contra o Lisca doido.
Ele disse que o Lisca doido é doido, doido mesmo, né?
Doido mesmo.
Clinicamente doido, que toma remédio e tal, e enfim, foi uma declaração bombástica.
É, ficou irritado com ele pela época do Ceará, né? Que quando o Arlindo Maracanã jogava lá e... Até ele fala que quem é o Lisca, o que, que o Lisca já ganhou na vida, né? Um argumento muito usado pelos jogadores de futebol, né? Quem que já ganhou na vida e tudo mais. É.
Mas foi,
tem uma discussão
foi divertido,
filosófica,
né? Assim,
aí, mas foi divertido.
É bom que jogador fale alguma coisa, né? No microfone de vez em quando.
Foi meio encostado ali pelo Lisca e ele ficou bravo. Acho...
É, o Lisca foi técnico do Sampaio também, né?
Inclusive. Também, do Sampaio. Então...
E depois o Lisca responde, né? Diz que o Arlindo vai jogar lá muito tempo, porque é amigo do presidente, enfim. Insinua que ele é favorecido. Ceará, Sampaio, Correia, Vitória da Conquista, os três têm 7 pontos. Grupo E da Copa do Nordeste.
Aliás, vários jogos da Copa do Nordeste essa semana, né? Muitos jogos.
É, porque como o regulamento, 5 grupos passam os líderes e os 3 melhores segundos, só tem um time garantido, só o Bahia. Porque não basta você estar bem em segundo, você precisa ainda ver se você está bem no geral, né?
É.
Por isso, só 2 times que têm 1 ponto... Confiança e Flamengo do Piauí são os que estão praticamente eliminados. Ainda podiam, com uma grande arrancada, beliscar uma vaga com 7, mas é muito difícil. E só o Bahia 100% já classificado.
Aliás, o Bahia que vai viver uma quarta-feira muito louca, né? Para usar uma sessão, um adjetivo sessão da tarde.
É, cheia de confusões.
Cheia de confusões, vai jogar 2 vezes. Tá, você que está ouvindo nosso podcast, tem lá a programação de TV na Trivela, você pode ver a programação da semana, né?
E vão passar os 2 jogos na TV.
E vão passar os 2 jogos. O Bahia vai jogar 2 vezes na quarta-feira, 19h30 pelo Campeonato Baiano, jogo transmitido só pelo Premier, e às 21h30, se eu não me engano, ou 21h45...
21h45, é o jogo de fundo.
O jogo da Copa do Nordeste, que vai passar na Globo, na Bahia, pra Bahia, e no Esporte Interativo, no EIMAX, eu acho.
Ah, bom, Juazeirense. Pelo menos eles respeitaram.
É, contra o Juazeirense fora de casa, e no estadual é contra o Galícia em casa.
Ah, não, mas podia ser pior, né? Podia ser no mesmo horário, pelo menos eles deram ali uns 15 minutos
e podia
de
ser
intervalo.
No mesmo horário, no mesmo estádio.
No mesmo estádio.
É. Aí
será que valeria por 2 campeonatos? Aí joga com um tempo contra um time, um tempo contra outro.
Futebol sei, é uma,
né?
Delícia.
Mas
né?
É bom, assim, a gente tá brincando, mas isso é muito sério, que assim, isso é uma represália que foi feita contra o Bahia, porque não, o Bahia foi jogar um amistoso e a Federação Baiana, de propósito, marcou o jogo pro mesmo dia pra sacanear, porque não queria que o Bahia fosse.
E isso é, obviamente, contra o regulamento, lei, qualquer coisa que você quiser.
É,
né?
Não, e
falam
eles...
que é 48 horas, 72,
a maior loucura,
72,
a
né?
maior
que
loucura outro. O mais louco disso é que a justificativa que foi usada é que o Bahia pediu para jogar, acho que numa terça e numa sexta, os 2 jogos, né? E pediu para o Esporte Interativo, que é o dono dos direitos da Copa do Nordeste, se podia fazer essa alteração. E o Esporte Interativo falou que não tinha problema. E, mesmo assim... a CBF, que é co-organizadora da Copa do Nordeste, não deixou. E a federação falou, vai jogar no dia 9. E aí a justificativa foi, não dava para jogar terça e sexta ou terça e quinta, porque senão não respeitaria o limite mínimo de horas entre um jogo e outro. E mas aí eles fizeram o quê?
Colocaram os dois no mesmo
Colocaram
dia.
Colocaram os dois no mesmo dia.
Tecnicamente não tem intervalo de hora.
Você tem
15 minutos
de intervalo,
né?
E uma distância de alguns quilômetros, né? Porque o jogo contra a Juazeirense é logo depois fora de casa. Então o primeiro jogo, 19h30, em Salvador. E em Juazeiro.
Juazeiro do Norte depois.
Eu dei um Maps aqui. São 6 horas e 40 de carro. Então, se acabar o jogo na Fonte Nova e o cidadão tentar chegar em Juazeiro, ele chega 4 da manhã. Eu acho que ele não.
Não vai ver
o jogo. É impossível um cidadão acompanhar a rodada dupla em loco. É impossível.
Tem torcedor, né? A gente conhece um torcedor do Santos, né? Paulo Júnior, que se gaba, que ele foi. Nos últimos 380 e tantos jogos do Santos, em casa, fora, qualquer lugar.
Até
ele
no Mundial.
Até no Mundial. Aí ele tava perdido.
Aí complica.
Você quebraria
agora,
o recorde.
Outra conta. 7:30, apita o árbitro. Você vê um segundo e vaza. Ainda assim você não pega o final do jogo.
Só de
segundo.
Helicóptero, né?
Não
talvez
chegue.
De helicóptero.
É, de avião tá dando 1h10. É, confesso então... que eu não sei se tem um aeroporto próximo do estádio do Juazeirense.
Não sei, mas é, o presidente Marcelo Santana, do Bahia, reclamou muito, tem reclamado já faz umas 2 semanas em relação a isso, mais até. E é um absurdo que isso aconteça e tá tudo bem, né? Assim, como. Mas você imagina, um time. A gente tá voltando nos anos 90, né? Que São Paulo jogou 2 vezes no mesmo dia, que tem aquele caso bizarro do Juninho jogar um tempo num jogo, um tempo outro jogo.
Trocou só a camisa, hein?
É, então. Então é uma coisa meio ridícula. Isso não deveria acontecer nunca, ainda mais como represália, né?
Pois é, o Bahia, já que eu abri aqui a tabela, o Bahia a gente falou tá 100% na Copa do Nordeste. No campeonato baiano também, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, líder do grupo 2.
Só tem que ver qual o time titular vai jogar, né? Em qual dos jogos.
Pois é, em tese na Copa do Nordeste, né? Não tem porquê. Enfim, não sei, né? Não sei direito que.
É, imagino que sim, até porque na Copa do Nordeste, já que é pra. O Bahia está sendo sacaneado, o Bahia deveria sacanear de volta a
e
federação.
Prestigiar
e colocar o time, sei lá, sub-15, ou o mínimo profissional possível, que acho que é o sub-17. E. Não sei se no baiano tem, como no paulista, a cafajestagem de 28 inscritos.
Deve ser, senão já tinha dado o colapso. Aí ia com 11 em cada jogo. E domingo jogar, tem Bavi, dia 13.
E jogar a sério o Copa do Nordeste. E
jogar
né? O Esporte Interativo, que ajudou eles.
Porque o Esporte
e tal.
Interativo foi favorável à mudança. Exatamente. E a CBF que não permitiu, né?
Que coisa, hein? Veremos o que sai desse... Que time o Bahia levará a campo. Vamos falar das novas regras. Não necessariamente novas regras, mas mudanças... Que a FIFA é...
Então, envernizada.
Envernizada?
É legal esse termo.
Gostei.
Legal,
né? Novos tempos se avizinham. FIFA aprova testes com replay para ajudar os árbitros. Texto do Bruno Bonsante. A inserção da tecnologia é o que mais chama atenção, né, nessas mudanças da FIFA.
É, a gente teve também o fim da tripla punição, né, pro goleiro que comete o pênalti é expulso. E
o zagueiro, né?
O zagueiro.
Qualquer um.
E a questão lá no final do jogo, quando o jogador recebe uma falta punível por cartão amarelo, ele pode ser atendido dentro de campo. Mas a grande mudança de paradigma mesmo do futebol é a introdução da tecnologia. Porque ela mexe, a gente não sabe exatamente como que vai ser ainda, mas ela mexe com a fluidez do jogo, né? Você tem até um passo a passo que vai ser... O árbitro pode pedir a revisão da jogada ou ser avisado pelos árbitros auxiliares que ficam na frente do monitor. Eles vão revisar a jogada, fazer uma recomendação ao árbitro que pode escolher ou não acatar essa recomendação e também tem a prerrogativa de você, do árbitro, assistir a ele próprio a jogada na beira do campo. Então, tem que ver exatamente como que isso vai influenciar no andamento da partida. E acho que é importante também que todos que estão envolvidos nessa história não estão querendo dizer que vai zerar o número de erros das partidas. É uma questão de minimizar, e principalmente em lances cruciais, como pênaltis, gols, cartões vermelhos, para identificar o jogador, que nem a gente teve lá no jogo do Santos, ano passado, né? Que acho que o Neto cometeu a falta, expulsaram o David Braz, ou ao contrário.
Foi isso mesmo.
O Neto fez a falta, expulsaram o David Braz no jogo do Santos. Então você pode usar a televisão, que sim, é um negócio um pouco bizarro, porque se você pensar, pega esse jogo do Santos, todo mundo sabia quem tinha feito a falta, no mundo inteiro, até nas arquibancadas, todo mundo ali na hora viu quem que tinha feito a falta. O único que não sabia era o árbitro, e se ele soubesse porque alguém da arquibancada contou pra ele, ele não podia acatar, ele não podia mudar a decisão dele, né, assim, legalmente. Então, acho que é realmente um avanço, indiscutivelmente, a gente tem só que ajustar para ver como que isso vai funcionar dentro da dinâmica de uma partida de futebol. Até o próprio... Eu fiz depois uma outra nota sobre o Pierluigi Collina, né, que é o chefe de arbitragem da UEFA e é um dos grandes árbitros da geração dele, que ele disse que o rugby, por exemplo, está pensando em diminuir a influência da TV porque percebeu que era prejudicial ao andamento da partida. Por outro lado, o tênis usa cada vez mais. A NFL também usa bastante com algumas restrições, mas, por exemplo, agora no, lances de gol, lances de pontuação são sempre revistos, que são esses lances cruciais aos quais a FIFA se refere. Então, tem que ver como é que isso vai funcionar para o universo do futebol. Vai ser 2 anos de testes e aí a gente vai chegar a uma conclusão. Eles vão chegar a uma conclusão para implementar oficialmente.
É. A grande. Só a única. A grande questão é que a regra é interpretativa, né? Esse é o grande então, problema, né?
Isso quer dizer.
O pênalti. Então,
mas aí a decisão final é do árbitro.
Então, mas uma coisa que é importante de esclarecer nesse ponto é que é justamente. E é onde a gente vai chegar na segunda parte disso que eu acho que é o erro. As decisões do árbitro de vídeo, como está sendo chamado, só serão apenas nos lances que eles considerem... são os lances que não são interpretativos. Significa o seguinte, por exemplo, eles vão revisar necessariamente os árbitros de vídeo, os gols, que são os lances que eles consideram que mudam o andamento do jogo e influenciam diretamente no resultado, e que não são passíveis de interpretação. No caso, os gols... pênaltis que forem marcados, né? Os pênaltis que forem marcados, e aí isso significa que, por exemplo, se o árbitro marcou falta fora da área e foi dentro da área, o árbitro de vídeo vai avisar, e se for o contrário também, marcou dentro da área e foi fora da área. E também no caso de o árbitro ter marcado e ficou claro que não foi falta. Isso já começa a complicar um pouco, porque já ser falta ou não, a gente sabe que muitas faltas que são dadas na Europa não são dadas aqui e vice-versa.
E às vezes o replay ele te indica um toque, você começa a achar que, nossa, o carrinho não pegou, mas quando ele cai, resvala o joelho.
É por isso
você
que
encontra
o...
outras coisas na TV.
Por isso que a Inglaterra, na reunião, pediu... e foi atendida, que o árbitro em campo tenha a decisão final. Ou seja, o árbitro de vídeo pode avisar o juiz sobre algum caso mais... Que seja claro, eles deixaram assim, que salve o Spínola, até que está lá, né, foi pela ESPN lá para a reunião, ele disse que eles querem deixar menos margem nos lances interpretativos. É mais os casos de a bola saiu, por exemplo, na linha lateral, que não tem o gol ou não gol. E ficou claro no vídeo que a bola saiu, o árbitro de vídeo avisa. Um lance, o que eles deram de exemplo, o lance do Zidane. Muita gente considera, e eu estou entre eles, que esse lance o árbitro não viu na final da Copa de 2006, que foi visto por causa da TV. E o árbitro foi avisado e por isso expulsou. Para usar outro exemplo, o caso do Egídio. No ano passado, no Campeonato Brasileiro, o árbitro foi avisado que não foi falta e não deveria ter sido expulso, e ele trouxe de volta. Não foi porque ele pensou melhor no lance, alguém o avisou. Assim como em 2013, que foi o caso do Barcos, né? Que lá no Internacional e Palmeiras, o lance foi claramente com a mão.
2012 ou
13? Brigando para não cair, né? O ano que cai, 2012.
2012. O gol foi com a mão e o árbitro não viu em campo, claramente ele não viu que foi com a mão, validou o gol, alguém do lado de fora...
Essa daí foi até...
Alguém do lado de fora claramente cantou a bola para alguém, não sei se pro árbitro, mas talvez pro quarto árbitro, enfim.
Motivou até julgamento do STJD,
e que não foi provado, né? Não foi...
Então, o Palmeiras acabou até ridicularizado, né? Porque foi... Como é que você vai ao tribunal lutar por um gol que você fez com a mão, né? Alegando o erro de direito porque o árbitro tinha dado o gol, né? Acabou até sendo motivo de piada no tribunal.
E aí, só para fechar, são a que a FIFA coloca, que são os lances passíveis de revisão, os cartões vermelhos, qualquer lance de cartão vermelho, o árbitro mostrou cartão vermelho, se o árbitro de vídeo vir alguma coisa que talvez seja diferente da interpretação do árbitro... Ele pode dizer, e o árbitro tem a premissa, o árbitro de campo tem a premissa de falar, não, eu acho que foi para vermelho e não quero saber. Ou ele pode pedir para ver o lance...
Pergunta. Na hora que que vai ver pela TV se o lance foi para vermelho ou não... Vai ser em slow motion ou em ritmo normal? Porque isso muda completamente a análise do lance. Você vê uma jogada em slow motion e vê uma jogada em tempo real, muda a plástica, muda totalmente a estética, muda o tipo de impressão que você tem da jogada. vai ver o quê? De repente, no slow motion, parece que não teve contato. Você vê na imagem corrida, parece que teve contato. Aí começa a complicar.
Você entra num
caminho de subjetividade.
E por isso que, segundo a FIFA, não dá para implementar imediatamente essa medida, porque os árbitros vão ter que passar por um treinamento para que essas medidas sejam adotadas sem... Não dá, os próprios árbitros e a própria FIFA, né, os representantes dos árbitros e a FIFA consideram que não dá para passar imediatamente para esse sistema, porque precisa de um treinamento de todas as partes. Dos árbitros, dos caras que serão árbitros de vídeo, né, e até da própria... a partir disso, criar um protocolo que será informado aos times, aos jogadores, às ligas e tudo mais. Porque por isso que vai ser um período de teste, que é para chegar... num ponto comum.
Qual eu imagino que será o sistema, é quando o árbitro tiver dúvidas, ele usa a imagem para complementar a impressão que ele teve do lance em campo, né? A não ser que seja realmente um lance que ele não viu de jeito nenhum, mas aí também com os auxiliares é difícil que ninguém tenha visto da trio de arbitragem, mas ele, por exemplo, vê uma falta no meio campo, ele acha que é para vermelho, mas ele ficou em dúvida porque foi muito rápido, aí ele revê, mas complementando a impressão que ele teve. Imagino que os árbitros não vão só se apegarem às imagens da televisão em slow motion. Vai ser mais uma questão de complementar e de ter certeza realmente do que aconteceu. Mas você sempre vai cair na subjetividade, né? Não tem...
E outra coisa que pode... Que é justamente que o Bonsa tinha falado, que é identidade errada, que era isso. O árbitro expulsou um jogador... errado, então, por exemplo, deu 3 cartões, a gente já viu acontecer em Copa do Mundo, né? O jogador receber 3 cartões amarelos, ou receber 2 amarelos e não ser expulso, a gente já viu. Então isso é uma coisa que o árbitro de vídeo vai falar, opa, tá, já tem cartão, tem que expulsar. Onde eu acho que começa o grande erro disso é que uma das regras não entrará em vídeo de jeito nenhum, o impedimento. E isso, pra mim, é o erro mais sério, porque o impedimento... ele deveria ser... Esse é um dos lances mais importantes para você ser passível de revisão. Porque, por exemplo, sai o gol, que eles vão revisar os gols. Se o árbitro de vídeo viu que o gol foi impedido, e às vezes o lance é rápido, em campo mesmo, às vezes você não viu que o cara estava impedido, eu acho que pode acontecer. Mas aí ele não pode avisar o árbitro que o gol foi impedido, porque impedimento, segundo... a FIFA considerou, e o International Board, pode ser passível de interpretação, não o impedimento, ou estar à frente ou não, mas se o jogador impedido participou ou não da jogada. Isso tem que ser a cargo do árbitro. Só que isso deveria ser passível de revisão justamente para o árbitro falar, não, eu não dei impedimento porque eu acho que ele não participou. Se ele vira a jogada no replay e achar, acho que ele participou...
Eu acho mais que é porque o impedimento, assim, na questão do pênalti me ocorreu agora, assim... Eles vão revisar os pênaltis que forem dados.
Forem dados.
Não os que não forem. Por exemplo...
Se não vira uma loucura, se todo o carrinho manda rolar e depois
vai lá
ver.
Eu acho que o impedimento talvez tenha um pouco a ver com isso, porque se você não der o impedimento, e o cara estiver impedido, a jogada depois continua. O atacante vai lá, chuta a mão do goleiro, o goleiro volta pro outro lado, e a bola fica 3 minutos
rolando. Então, mas não é nem isso que eu tô falando, assim, não é para revisar todos os impedimentos. Eu tô dizendo, um gol... Porque aqui eles vão revisar todos os gols. Considere que um gol só é impedido. Essa regra... Eu entendo não usar para todos os impedimentos. Porque
mas
pode ser
gols,
que aconteça.
Mas
o gol... Se o gol tá impedido, o árbitro de vídeo não pode falar pro árbitro que ele tá impedido.
Mas aí nisso a gente vai entrar a gente vai ter que determinar, afinal de contas, quando é que você faz a linha do impedimento. Porque às vezes é o calcanhar, às vezes é o pulso, às vezes é a bunda, às vezes o cara tá abaixado, mas o tronco tá, mas é o ombro dele. Porque essa discussão, pra mim, eu tenho a impressão que muda de 6 em 6 meses, ou muda de acordo com o árbitro.
A orientação não é muito clara. Sempre foi qualquer parte do corpo, exceto os braços e as mãos, né?
A orientação...
E às vezes a câmera não tá perfeita também, né? Tem impedimento que não fica claro no vídeo também.
Esse é um outro ponto. Segundo o Salve, a gente até entrevistou o Salve um tempo atrás, o Salve da ESPN agora, e ele disse que a regra do impedimento é qualquer parte do corpo que você possa usar para fazer o gol. Ou seja, não pode, as mãos não contam, mas a cabeça, tronco, pernas, Tudo isso conta. Então, se tiver uma perna à frente, é impedido. Se tiver com um tronco à frente, é impedido. A cabeça à frente, é impedido. Porque são partes que podem ser usadas, né? No, digamos, no jogo, para fazer o gol. Então, segundo o Salve, a orientação da FIFA para impedimento é essa. O tronco, pernas, cabeça são passíveis de impedimento. Só a mão, as mãos, né? Não são, mãos e braços não são... Não pode marcar porque o cara tá com uma mão na frente.
A gente só vai saber o que vai rolar daqui muitos anos, né? Porque a gente começa a pensar nisso e lembrar lance. Por exemplo, a solada na final da Copa, né? Que o Holanda e Espanha...
Seria um lance passível de
aí,
revisão.
Beleza. Tem uma baita de uma solada no peito lá do Xabi Alonso, você vai lá e expulsa. Expulsa pra garantir. Já vou dar vermelho. Aí depois eu vou lá conferir se eu acho que foi mesmo. Porque a hora que você condiciona a revisão à decisão do árbitro, você já condiciona a decisão do árbitro também.
Sim, sem dúvida.
Então pode também criar um precedente do árbitro começar a ficar viciado a dar o cartão, dar o gol e depois revisa.
O que aconteceria também com o impedimento, por exemplo. Você na dúvida daria o gol.
Então, deixa rolar e depois eu vejo.
Então, mas que é uma instrução que já existe.
Eu falei, a gente estava conversando disso na redação. A instrução que já existe faz muitos anos já é que impedimento, se o bandeira estiver na dúvida, deixa rolar. A orientação é essa, se está na dúvida, é pró-ataque, então que o ataque continue, se você não tem certeza, se você não considera...
Primeiro que não é uma instrução que é muito utilizada,
não é,
segundo
né?
Que acho que o conforto de você ter o vídeo para rever a jogada faria o bandeira ter muito mais dúvidas.
Acho que ele só marcaria impedimento se ele tivesse absoluta convicção.
E aí ele pode deixar o jogo inteiro... os impedimentos passando, porque vai, se sair um gol, ele vai lá e olha depois. Seria o problema também de revisar o impedimento, né? O bandeira fica
então, mas
lá.
Só revisaria os gols, né? Porque a gente sabe que pode sair um impedimento e a jogada continuar, por exemplo. É uma situação absurda, mas digamos, o cara recebe impedimento e aí depois, num segundo lance, a bola volta. Por exemplo, o Barcelona, que adora tocar a bola. O Messi recebe na ponta impedimento. Mas aí ele toca, volta pro meio campo, a bola volta mascherando, não sei o quê, volta pro ataque e sai o gol. Nesse caso, não vai dar pra voltar tanto, porque
loucura,
já virou outro lance. Você entendeu? Então, assim, mesmo, não tem como ter 100% de acerto. O que eu acho um erro no caso do impedimento é, no caso de sair um gol, eu não acho que tem que revisar todos os impedimentos, mas se sair um gol e o gol está claramente impedido, como a gente já viu, a gente vê muito acontecer no mundo inteiro, eu acho que nesse caso tinha que revisar e falar, gente, está impedido e acabou. Como foi o caso, por exemplo, do Tevez na Copa de 2010, que fez um gol impedido, que assim, vendo o replay, estava muito impedido, claramente impedido, e que o bandeira não deu, o árbitro, o lance passou no telão, a torcida vaiou o árbitro porque ele viu o lance e ele não quis voltar atrás porque ele sabia que se ele voltasse atrás ia ser por causa do telão e ele podia ser punido porque ele voltaria sem ter recurso. Ele não pode voltar por causa do telão. E ficou uma situação ridícula, né? Porque assim, ele soube que ele errou na hora, todo mundo, o estádio inteiro soube que ele errou na hora, tanto que a FIFA depois disso proibiu o replay de gols desses lances polêmicos, né? Pode mostrar o gol, mas não pode fazer aquilo lá que a transmissão faz de mostrar o impedimento,
louco,
né?
Eles proíbem o replay antes, ao invés de darem o replay para todo mundo, né? Ao invés de deixarem o árbitro usar o replay, eles proíbem o replay.
Então eu acho que num caso desse, fica claro assim, o árbitro não viu, mas saiu o gol. Se saiu o gol e estava irregular, anula o gol. Acho que isso não vai poder, então eu acho meio absurdo. Por exemplo, aquele lance dos três impedimentos do Santos, o impedimento triplo contra o Corinthians uma vez... que era um erro claro do árbitro e não vai poder revisar esse lance. Então, isso eu acho um erro, porque é um erro muito constante no mundo inteiro no futebol, porque é uma regra difícil de ver mesmo no campo. Talvez das regras do futebol, talvez seja mais difícil de perceber no campo, porque às vezes acontece porque é um impedimento, como você falou, né, André? É um braço que está na frente, às vezes é uma perna. O braço não pode, mas a perna... aliás, o braço pode, a perna não pode.
Em suma, isso... assim como a falta para cartão vermelho, é possível a gente olhar as mesmas imagens e ter opiniões diametralmente opostas.
Ah, sim.
É. E aí você só parou o jogo, né?
É, então, por isso que eu acho que eu acho positivo o uso, porque, por exemplo, a gente evita de um pênalti marcado fora da área. É, esses erros mais grosseiros, eu acho que o vídeo vai realmente ajudar a não acontecer, né? Ou então, agressões fora do lance que não são vistas. É, tudo bem, eu acho que isso até é benéfico. O problema disso é não incluir uma das regras onde acontece mais erros. Eu acho que tem que chegar num teste. Não dá para saber, como tem muito lance, futebol é interpretativo, arbitragem, de maneira geral, tirando algumas coisas bem que são preto no branco, na maior parte da regra ela é interpretativa. Então a gente precisa desse período de teste para ver se funciona. A gente pode chegar à conclusão daqui 2 anos nesse teste que mudou muito pouco, que ajudou muito pouco. Então, tudo bem, aí não usa, mas eu acho que seria uma coisa ruim não testar, nem testar. Até porque a FIFA disse que quer testar sem o aviso, né? Então, ter um árbitro de vídeo, mas ele não ter comunicação com o árbitro, só para testar quais os lances que ele anotaria. A FIFA quer que esse árbitro faça um relatório de esse daqui o árbitro, a decisão está errada. Para ver o quanto isso mexeria no jogo e quanto legitimaria a decisão do árbitro ou não. É justamente para a FIFA saber, ó, é 20% do jogo que...
Que mudança da regra não aconteceu e você gostaria que acontecesse?
Não aconteceu? Eu gostaria que tivesse uma quarta substituição na prorrogação.
É a mesma resposta que eu.
Eu acho que seria importante.
Vocês são muito específicos, hein? Você vê uma prorrogação a cada 3 anos na vida.
Não, acontece bastante prorrogação. E principalmente em Copa do Mundo.
Tem muita regra ruim, né? Tem o gol fora na prorrogação, que é esquisito.
Gol fora na
prorrogação.
Eu acho assim, ou gol fora que só vale até a semifinal, que é o caso da Libertadores, né? Que eu acho um absurdo. Ou você tem o gol fora em todos os jogos, ou você não tem nenhum. Porque não valer na final, que é o jogo mais importante, então quer dizer...
Aí já vai de competição para competição,
sim,
né? Não são as
regras
gerais.
Não, mas é igual a UEFA. A UEFA tem essa regra ridícula do gol fora na prorrogação, que é uma coisa insana.
A alegação da Conmebol é que como a decisão da Libertadores pode ter o mando de campo contaminado, já que o mexicano, mesmo com a melhor campanha, perde o mando, eles tiraram esse critério de desempate pro caso de repente, chega um mexicano com melhor campanha, mas é uma explicação...
Que foi exatamente o caso da última Libertadores, inclusive, né?
Exato.
O Tigres era uma das melhores campanhas, mas o River era pior.
Mas acabou no estádio do River, né?
Exato. E acabou no estádio do River.
Decisão,
mas aí,
nunca,
assim,
nunca taça para o México.
Então, mas o problema é o seguinte, o problema dessa regra é que se esse é um problema, se o México nunca pode decidir em casa, então tira os mexicanos da Libertadores.
Eles não podem ir para o Mundial.
Então, assim, por que os mexicanos jogam a Libertadores?
Não, mas a maior obsessão dos clubes do nosso continente tem time café com leite no campeonato, Bibi.
E que chega na final, já chegaram
ponto.
3 vezes.
A aberração é essa.
4 vezes, né?
Quando tiver uma final México e México, aí acho que vão dar um... caralho, agora tá bizarro, né?
É, agora ferrou.
Agora não tem mais o que fazer, não tem como...
Não, pior que se der México e México, vai pro Mundial, é o terceiro colocado, né? E aí como
e quem
vai definir
que é
o terceiro colocado,
né?
Já pensou? Que loucura, vai ter um jogo extra.
Unifica
mas pra dar México,
logo.
Mas não dá pra dar México e México, porque eles colocariam antes, só se todos avançassem.
Se os três mexicanos chegassem na semifinal.
Unifica logo, traz aí.
Aliás, o que aconteceu, a Conca Champions,
que
é o segundo melhor nome de competição depois de Libertadores, Conca Champions, 4 mexicanos na semifinal. Aliás, era um confronto das quartas de final, que era todos os jogos eram Estados Unidos contra México, e todos os jogos o México ganhou.
E assim, de lavada, né? Mas assim, confortavelmente,
bom,
né?
O Los Angeles Galaxy, que se reforçou de vários veteranos europeus, né? E não adiantou nada, né? De Jong, Ashley Cole, Steven Gerrard, Robbie Keane...
Pergunta para um próximo podcast aí, se os times da MLS realmente... Que eu não sei, tá? Tenho a impressão, tendo a achar que não. Que não é possível que seja tão descompetitivo, pouco competitivo assim, mas... Será que eles
Talvez eles tratem a Libertadores como o futebol brasileiro tratou em certos tempos, assim.
É, eu acho que tem isso, sabe, também.
Não é a obsessão, digamos assim.
O Flávio Augusto, lá da Silva, que é o dono do Orlando, disse que uma das coisas, que é conversando com outros donos, é que para nenhum clube americano a Conca Champions é prioridade. Para nenhum. Tem um outro aspecto, eu acho que é incompetência, tá? Assim, eu acho. Primeiro fator para os americanos não vencerem é a incompetência. Mas há outros fatores também, menores. Um é o calendário. Os americanos jogam as quartas de final, o mata-mata começa na pré-temporada dos americanos. Então, tem uma questão, primeiro, de inscrição, né? O time, às vezes, não pode jogar com todos os seus jogadores, porque já está com o número de inscritos ali. Claro, normalmente se dá um jeito, o Galaxy deu um jeito, colocou em campo todos os reforços e tal. Mas é um problema porque o time está na pré-temporada ainda, né? Então eles jogaram na Conca Champions antes de estrear. Os dois jogos das quartas de final foram antes da estreia na MLS. Isso é um problema. Então eles acham que tem uma questão de calendário. Mas uma outra questão é que tem esse desequilíbrio que a gente até falou no começo do programa. Os times americanos têm alguns jogadores realmente bons. Alguns americanos mesmo, outros desses contratados e tal. Mas a média dos times americanos é muito fraca, muito fraca. Tem muito jogador ali de nível
duvidoso.
De quarta divisão, assim, do Brasil. Então, de quarta divisão pra baixo, tá? Quarta divisão tipo do paulista, não do brasileiro. Então, porque, assim, o limite do teto salarial lá deles é muito baixo. Então, só joga futebol nos Estados Unidos o cara que não tiver talento pra nenhum outro esporte, porque o futebol paga muito pouco. Pra vocês terem uma ideia... o teto salarial, a média do jogador americano na MLS ganha cerca de 30 mil dólares por mês. 30 mil dólares não é exatamente um salário atrativo para o cara que quer ser um atleta. Considerando ainda que nos Estados Unidos, muitas vezes ele começa tarde, né, no esporte, porque ele tem a universidade e tudo mais. No futebol eles estão mudando um pouco isso, eles já estão criando categorias de base ou algo parecido, não é exatamente igual aqui, mas é parecido porque eles acham que a universidade não serve. Mas tem esse problema também, que o Andrew Luck, por exemplo, para quem gosta de NFL, que ele é quarterback e do Indianapolis Colts, ele é fanático por futebol, mas ele é um cara que é um atleta de alto nível, ele tinha condições e tinha talento para jogar futebol americano. Futebol americano, o cara vai ganhar milhões. Então, ele prefere jogar futebol americano. Não dá muito mais dinheiro. Futebol nos Estados Unidos, ele teria que ir muito bem na MLS para tentar um dia chegar na Europa e tentar, quem sabe, um contrato que ele ganharia na NFL no primeiro ano dele, né? Então, é difícil para os Estados Unidos isso.
Você não perguntou qual que é a minha regra?
Perguntei.
Mas é prorrogação, bola ao chão. Os dois times estão cansados, não é injusto a bola começar com alguém. Então, prorrogação, golden goal, começa com
golden
bola ao chão.
Golden goal, você gostaria da volta do golden goal?
Bola ao chão no meio campo.
Outra regra que eu colocaria é, os times de futebol têm dois kits de uniforme. Não se usa a calção de um com a camisa do outro. Regra. Só que hoje em dia a regra é o contrário, né? O time espírito parece que... precisam ter três opções pro uniforme 1 e três pro uniforme 2.
E os caras misturam as combinações todas.
A Alemanha é camisa branca, calção preto, meia branca. Ela não vai jogar toda de branco nunca.
Você porque não pode, isso. Simples.
Mas é uma regra. O regra não é isso, você faz a regra e a regra.
Aliás, você sabe, houve uma certa pressão, ainda bem que em alguns pontos é bom ser tradicionalista, esse é um deles. Pro Brasil jogar com calção amarelo, né? Não sei se vocês viram, porque... tinha uma coisa de... pra não jogar calção branco, que também é uma aberração cá entre nós, a camisa amarela e calção amarelo. Branco é uma das piores combinações que existem no mundo.
A Adidas, na Copa do Mundo 2014, fez com que os seus times jogassem todos numa cor só. A Holanda toda de laranja, a Espanha toda de vermelha, a Alemanha toda de branco, a Argentina com calção branco. Se o Brasil fosse da Adidas, certamente...
Mas você viu que a França...
amarelo?
Mas eu acho que seria a Suécia, né? Mas eu achei incrível que a França, que virou Nike, né? Depois era Adidas e virou Nike até uns anos atrás, passou a jogar em casa nas eliminatórias da Euro com camisa com uniforme tradicional. Eu achei fantástico. Camisa azul, shorts branco, meia vermelha. Não teve essa frescura de colocar tudo de uma cor. E é o uniforme do time, é a tradição. Você já imaginou, por exemplo, a Adidas fala pro Palmeiras... não pode mais jogar com calção branco. Agora o uniforme 1 é inteiro verde. E acabou. Como acabou? Porque quem é você pra falar que acabou?
É o kit escuro.
É, o kit escuro.
Um kit escuro e um kit claro.
Então, assim, não tem... Oh, aliás, outra coisa pra falar de tradição...
Kit pariu.
Pra falar de tradição, meus caros... Palmeiras jogando em casa de branco, pra mim, é uma afronta.
Eu já desisti disso.
Mas aí, isso aí já passou faz tempo. Já jogou inteiro de cinza?
Que negócio é esse do time mandante ter que mudar o uniforme?
Já jogou de cinza que brilha em jogo à tarde? Aí viu que não brilhava, é lógico, né? À tarde, cinza não brilha. Já, esse branco já...
Não, depois da aberração do Palmeiras jogar de azul contra o Cruzeiro.
Jogou de azul contra o Cruzeiro, né?
Não sei,
e
mas...
E São Paulo e Ponte Preta?
Meu Deus do céu. Aliás, o Douglas Seconello escreveu um texto muito bom há um tempo atrás no Bem Encarnado.
Bem Encarnada,
no Globoesporte.com, que é um dos grandes blogs aí do Globo Esporte. E falou exatamente disso, né? Vocês já levaram tanta coisa,
já fizeram cores,
estádio,
né?
Com cadeira estofada, não sei o quê. Deixe pelo menos os nossos uniformes, né? Pelo amor de Deus.
Mas é isso, eles querem tudo. Em breve, hein, Leandro e a mim, o podcast aqui na Central 3, a regra é tua. Só sobre sugestões de regras para os esportes.
Aliás, a nossa pequena International Bird, né?
Podcast.
Bom, a International Bird não é muito maior do que a gente. É, né?
Aliás, para falar de International Bird, já aproveitar que a gente já desceu o sarrafo, vamos descer mais um pouquinho, que é International Bird de hoje, 2016. A International Bird foi criada no fim do século XIX, né? 1863, se eu não me engano. Tem que olhar ali, eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, a International Board foi criada e os ingleses e irlandeses, escoceses e galeses têm posto fixo na International Board. A FIFA tem três, a FIFA como representante do mundo tem três cadeiras na International Board.
Três pro mundo, quatro pra quem inventou.
Quatro pros britânicos, né?
Igual o caso da avó, meu.
Britânicos e Irlanda.
Cadeira é dela, velho.
Então eu fico pensando o seguinte, não tá na hora de ter um por continente aí nesse ano? Os ingleses aí se virem com o resto da Europa pra ter uma cadeira. Ah, mas que negócio é esse de os britânicos mandam no futebol, nas regras do futebol até hoje. Até a gente fez um vídeo no canal da Trivela falando sobre regras do futebol, cinco regras que... mudaram, que entrou no ar hoje. Eu acho um pouco assim, a gente tem mais de 100 anos de futebol, e mais de 150 já, né? E a gente ainda tem os britânicos mandando nas regras do jogo, o jogo que é do mundo inteiro. Eu acho um pouco uma afronta isso aí. Os ingleses, bicho, vocês inventaram esse negócio, mas
manda,
não é de vocês,
manda
não.
Outra carta pra lá, Paulo. Manda mais um e-mail.
Vou mandar outro e-mail.
Manda outro e-mail reclamando disso.
Já que o 0x0 não pegou, vou mandar que eu quero uma cadeira pra Oceania. Na International Board. Os australianos estão cheios de ideias.
Os australianos são
estão
Ásia.
Na Ásia, né?
Ah, agora estão na Ásia.
Nova Zelândia.
Nova Zelândia. Tem uma ideia muito boa, que é Salomão, você poder deixar os dois goleiros na disputa por pênaltis. Dependendo quem vai bater, você põe um. O que você acha dessa?
É meio game show, né?
Eu acho.
Ou então, e dá pra. Os neozelandeses vão propor que se crie o try no futebol, né? Além do gol, cara chegou na linha de fundo, pega a bola e.
Eu ligaria.
Nem um Atlas,
eu pegaria um pouquinho mais de cal e ligaria. Imagina as quinas das áreas, eu ligaria uma outra e faria. Seriam, na verdade, grandes corredores retangulares nos lados do campo, que o arremesso lateral você não pode
passar ali. Essa é boa.
Você mata o lateral na área.
Você ia acabar com a carreira de um cara chamado Horrid lá, porque aliás já acabou a carreira dele, né? Ele já encerrou a carreira.
E do Marcos Rocha, acabaria.
E do Marcos Rocha. Horrid Lep, que foi o cara do Stoke, na época que o Stoke subiu para a primeira divisão, que jogava lateral no segundo pau, né?
Eu gosto quando os caras dão cambalhota antes, porque eu vejo aquilo e falo, não é possível que ninguém nunca quebrou a cabeça fazendo isso.
O cara
joga a bola no chão, aí dá a volta.
Não é nem pela. Eu torço pra dar errado. O cara, quando faz isso, eu torço pra ser reversão. Eu acho que eu sou árbitro, eu acho que eu dou reversão. Não, filho, você quer fazer circo, não é aqui.
Reversão que não existe mais também, porque todo mundo que joga a bola na área levanta o pé e é só no futebol de várzea.
Os caras batem lateral de qualquer jeito.
De qualquer jeito, vale tudo. Acabou, né?
Acabou.
Um abraço pro Zezé, meu técnico no Cruzeirinho de São Bernardo, em 96, que no treino só podia entrar na área com a bola dominada.
Nada de lançamento.
Você não podia lançar pra área. Bola dominada. Quer fazer o gol, entra com a bola. Aí acabaram os laterais, né? Porque eles não podiam cruzar, eles tinham que ficar ali tocando a bola, mas era uma ideia boa. Valeu, Leandro, amigo.
Valeu, mano. Até mais.
Valeu, mano, hein?
Valeu,
que
mano.
Que coisa. Bruno Bonsante.
Valeu, até mais.
Felipe Lobo.
A gente fica agora, desculpa, Lobo, a gente fica agora ao vivo com o Estação Basquete, começa às 9h05, e vai falar hoje sobre os latinos na história da NBA. Ok?
Olha só.
Ok, né? Você tá falando
de programa.
Os latinos na história da NBA.
Valeu, Lobo.
Começando pelo Marcelinho Huertas, né? Que...
Marcelinho Huertas fez grande partida, hein?
Gênio. E uniforme também legalizou, hein? Tem cara de camiseta, tem cara escrito em chinês. Parou, hein, NBA? Voltem os uniformes aí, como deveriam ser no futebol. E o Leandro Amin tá com uma fotaça. Uma fotaça aqui na minha frente, que é melhor encerrar. Podcast Trivela, toda segunda, 8h01, em podcast pra sempre. A gente volta semana que vem, valeu.